Agora na Band News FM, o É da Coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Boa noite, são 18 horas e 2 minutos no horário de Brasília. Começa agora para todo o Brasil mais uma edição de O É da Coisa. E quando a coisa parecer confusa, vem para cá que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Daio, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais, sempre rádio Band News FM ou no aplicativo Band Rádios. Perdeu? Vai à minha página na internet, que o programa está lá, www.reinaldoazevedo.com.br, também na nossa página na rádio. Pronto, não tem como você ficar sem o É da Coisa. Boa noite, Vólio Bene.
Boa noite.
Boa noite, Bob Furuia.
Boa noite.
Tá acontecendo. Tá indo. Olha aqui. Tem uma música do Caetano. Essa semana a gente homenageia Caetano, né? Que faz aquilo que me parece a perfeita síntese daquilo que cada um de nós é, né? Todos nós temos uma dimensão individual e, ao mesmo tempo, estamos no mundo, né? Temos de lutar com as nossas próprias contradições, com os nossos próprios problemas e também ter a noção de que a gente pertence a um tempo histórico, né? E neste sentido, nós somos homens comuns e, à medida que todo homem é comum, nenhum homem é comum e a gente pertence a uma grande comunidade que é a da humanidade, enganando entre a dor e o prazer. E aí Caetano tem uma música linda chamada Peter Gast, que está no disco Uns, que é de 1983. Solta, Vale Bem!
Sou um homem comum, qualquer um,
enganando
entre a dor e o prazer. Hei de viver e morrer como um homem comum.
Mas o meu coração
de poeta projeta-me em tal solidão que às vezes assisto a guerras e festas imensas. Sei voar e tenho as fibras tensas e sou ninguém é comum. Eu sou ninguém no meio de tanta gente. De repente vem, mesmo eu no meu automóvel, no trânsito vem o profundo silêncio da música límpida de Peter Gast. Escuto a música silenciosa de Peter Gast.
Muito bem. Peter Gast era um músico que acabou atuando como secretário do filósofo Nietzsche. Né? Na verdade, esse foi um apelido que o Nietzsche arrumou para ele. Né? O
nome Acho dele que esse era... merece, hein, Reinaldo?
Hã?
Acho que esse merece até a nossa vinhetinha.
Isso. Cultural. Atenção para o sotaque alemão. Johann Heinrich Koselitz. Certamente saiu o alemão todo estropiado. Mas ele era um músico, atuou como secretário do Nietzsche. E na música, o Caetano o chama de o hóspede do profeta sem morada. O profeta sem morada é justamente o Nietzsche, né? E aí faz uma homenagem à música do Peter Gast, que tem até uma história curiosa, porque o Nietzsche era amigo do Wagner. Dedicou, inclusive, uma das suas obras ao Wagner. Depois romperam. E aí o Nietzsche tentou emplacar o Peter Gast como um grande músico, não conseguiu, mas de qualquer modo o Peter Gast deixou uma obra. E eu acho essa letra muito especialmente boa, né? Justamente porque flagra aquela que é a história de todos nós, né? Estamos aqui, Bob Furruia, enganando entre a dor e o prazer, né? Ei, de viver e morrer como um homem comum. Todo homem é comum e ninguém é comum. É isso, né? Muito bem, grande Caetano Veloso. Olha aqui, nós vamos falar de eleições americanas, uhum. Obviamente, né? E ontem, depois eu vou botar um trechinho do que nós falamos aqui ontem, no ar, né? Eu vou ler a minha coluna na Folha de hoje, porque ela foi escrita antes, obviamente, do Donald Trump ter feito aquele discurso que ele fez ontem. O mais grave ataque às instituições americanas perpetrado por um americano. Não houve nada tão grave na história dos Estados Unidos, né? De ataque às instituições, não. Desde que as instituições que eles têm são essas daí. Porque ele botou o próprio sistema em dúvida, né? E quero crer que ele vai ter de responder por isso ainda. Aquilo ali é o que se chama conspiração, né? Incitando, inclusive, manifestações públicas. E manifestações públicas nos Estados Unidos, nós vimos, as pessoas costumam comparecer com rifles, né? Por isso que o meu texto se chama "A democracia e as mulheres estão sob o ataque de rifles e machos". Vamos lá. O único regime, já escrevi aqui, eu estou lendo uma coluna, por isso escrevi, né? Em que tudo pode é a tirania. Assim é para o próprio tirano e para seus amigos. A democracia tem interdições. E aí está o Buziles. A ascensão da extrema-direita populista ancorada nas redes sociais traz um desafio. Não raro, sólidas reputações liberais, inclusive neste jornal, confundem, por exemplo, a prática de crimes com a liberdade de expressão, pedra angular da civilidade. Eu estou falando isso porque eu vi muita gente escrever que não tinha nada de mais aquela gente que pedia fechamento do Supremo até outro dia lá em Brasília e do Congresso. Eu acho que tem. Uma coisa é você protestar contra uma lei do Congresso, uma coisa é você protestar contra uma votação do Supremo, e aí a liberdade tem de ser garantida para protestar. Outra coisa é você pedir o fechamento dessas instituições. Aí é subversão. Porque se você pede o fechamento do Poder Legislativo e o fechamento do Poder Judiciário, você está pedindo uma ditadura. E tal confusão, confundir, portanto, crime com liberdade de expressão, é um caminho muito curto para que se tome a liberdade de expressão como crime, o que também tem acontecido por aqui. Assim tem sido nos Estados Unidos, no Brasil, em toda parte em que a democracia ainda resiste. O momento é delicado. O sistema tem sido refém de uma leitura liberticida de suas próprias premissas. Há uma pergunta que não é recente, mas que está a pedir resposta adequada. A democracia deve tolerar a ação daqueles que se aproveitam de suas garantias para solapá-la, caso cheguem ao poder? Será que a democracia tem que tolerar aqueles que vão disputar voto para, deixando claro que se chegarem lá vão acabar com a própria democracia? Eu não tenho dúvida a respeito dessa pergunta. A minha resposta é não. Essas pessoas têm de ser coibidas e responsabilizadas. Na Alemanha, defender o nazismo é proibido. Ah, bom, existem grupos neonazistas, existem. Quando são descobertos e caracterizados como tal, as pessoas respondem na justiça por isso. Veja o que se passou nos Estados Unidos. Os celebrados Founding Fathers, né, os fundadores da pátria, os pais da pátria, criaram um modelo em que o federalismo se opõe à democracia genuína, de modo que um homem não vale um voto. Os sinais de esclerose são evidentes. Além do samba e do ditongo nasal ão, aquela piada que eu fiz aqui ontem, podemos ensinar aos gringos como se organiza uma votação eficiente. Além de ensiná-los a usar a duchinha. É fato. A forma que assumiu o federalismo americano, somado ao subdesenvolvimento da tecnologia do voto, no país que tem Apple e Microsoft, eu já disse ontem, joga o mundo num impasse. Que tomem emprestadas as nossas urnas eletrônicas. Nada impede que se digite lá o nome de um estúpido, mas o resultado, ao menos, sai com mais rapidez. Assim, o modelo em vigor potencializa a ação de um vândalo da democracia como Donald Trump. Pergunta com resposta que a mim sou evidente, embora pouco haja a fazer por lá. E já vou chegar ao nosso quintal. É moralmente aceitável que um chefe de Estado coloque em dúvida o arcabouço legal que lhe assegurou a vitória quando este está prestes a certificar sua derrota? Então o sistema que agora vai certificar a derrota dele, certificou a vitória. E quando certificou a vitória, ele achou legítimo. Assim como hoje, ele não questiona o resultado da votação da Flórida, ou questiona? A Flórida também é muito apertado o resultado. E as pesquisas diziam que o Biden ia ganhar. E deu Trump. Ele questionou o resultado da Flórida? E que fique claro, este pôr em dúvida não se limita a um arrobo retórico. O chefe da nação convoca abertamente suas milícias digitais a entrar em ação, o que, segundo os padrões americanos, pode implicar comparecer ao local de apuração dos votos com o rifle nos ombros para parar a contagem, como pede o bandoleiro. Deve a democracia garantir ao chefe de Estado a liberdade de expressão para incitar a luta armada contra as regras do jogo? É preciso, nesse caso, que o moralmente inaceitável seja também um crime punível, lá e aqui. Olhemos para os nossos próprios desatinos. A democracia brasileira deve tolerar que Jair Bolsonaro diga asneiras contra vacinas, enquanto faz, com a força da representação, a apologia de drogas comprovadamente ineficazes contra a doença, usando para tanto a visibilidade que lhe confere o aparelho de Estado? Será que ele deve ter essa liberdade? Será que um chefe de Estado pode ter a liberdade de atacar a vacina e comprar cloroquina? Nós não estamos cochilando nisso? Nós não estamos permitindo que um presidente da República atue como subversivo no próprio poder? Dando passo a passo rumo à subversão? Eu achei engraçado, coluna na Folha, aí eu li lá alguns comentários, nunca faço, mas um amigo me chamou atenção, fui lá ver, aí um banana lá, desculpe, você é um banana, aí um banana lá diz assim, prove que a cloroquina não funciona. Aí ele quer a prova negativa. Não, querido, tire as patinhas do chão, as dianteiras. Prove que a cloroquina funciona para botar dinheiro público lá. Não é? As democracias estavam preparadas para enfrentar aqueles que, à margem do sistema, buscavam se organizar para destruí-la. Então, se alguém resolve fazer luta armada mesmo, campo de treinamento, pegar arma, ir lá, treinar guerrilheiro, não sei o quê, a democracia está preparada para enfrentar isso. Vai lá, chama as forças armadas, ou sei lá o quê, pá, enfrenta. E eu até emendo. Seus aparelhos de repressão, diga-se, atuam muitas vezes para esmagar até o protesto justo de oprimidos que só reivindicam direitos, o que é lamentável e tem que ser coibido. Essa repressão tem que ser coibida. Reivindicar direitos não é subverter a ordem. Desde que você o faça seguindo regras e padrões. O regime, no entanto, tem se mostrado inerme, né, incapaz de reagir, para punir a ação daqueles que o sabotam a partir dos aparelhos de Estado, buscando minar por dentro as suas virtudes. E isso hoje é uma ameaça concreta às nossas liberdades. Então, seja Trump nos Estados Unidos, fazendo aquilo que fez ontem, aliás, o que fez já durante a campanha, então o que fez dentro do governo, Faz 4 anos que estamos vendo este ser lamentável vomitar seus impropérios. Esse homem patético. Né? Declarando vitória na madrugada mesmo, que seguiu a eleição, sem ter nenhuma base para isso, como estamos vendo agora, vai perder. E como vai perder, então diz que a regra do jogo não vale. A democracia pode conviver com isso? A democracia pode conviver com alguém que chega à presidência, começa a atacar o judiciário, com alguém que chega à presidência, começa a atacar o legislativo, com alguém que chega à presidência e promove atos contra os outros poderes? E vocês lembram que o título do texto é A Democracia e as Mulheres Estão Sob Ataque de Rifles e Machos. Eu gosto de fazer junções assim que captam uma era. Um texto tem que tratar muitas vezes da coisa em si, mas ele também tem que reproduzir um período, né? De modo que quem leia daqui a 10 anos tenha noção de que nós vivíamos um tempo, um estado de coisas, né? Um espírito do tempo, um Zeitgeist, como dizem os alemães. Uma nota sobre o caso Mariana Ferrer, que também atine, que também diz respeito à democracia. Estupro culposo é uma senha para um estado de coisas. O tipo penal não existe, já falamos isso aqui. Mas é preciso que os tribunais não atuem como se existisse. Nem preciso entrar no mérito da sentença ou do cometimento ou não do crime para apontar o que está estupidamente errado no que se viu. E eu me refiro à íntegra do vídeo. Que aí estão falando, ah, editaram. Não, eu vi a íntegra do vídeo. Um tribunal julga o réu, culpado ou inocente, não a vítima. Ainda que, evidentemente, você possa, o advogado, deva, eventualmente, descaracterizar coisas que a vítima está dizendo com fatos pertinentes ao processo, aos autos. E não pegando foto de não sei quem na internet, seu estilo de vida, a bebida que você gosta, coisa que... Não, coisas que estão relacionadas ao fato. Ou estaremos de volta aos tempos da heroicização de Doc Street e da demonização de Ângela Diniz. Escrevi e sustento. Mais grave do que estupro culposo é estupro por merecimento. Já que ela, né, a mulher... tira fotos sensuais ou tem um estilo de vida que intimida a macharia que se sente acuada pela história. Há os que não suportam democracia e mulheres. Para estes, não são coisas de macho. É isto. Né? É, a gente tentando impedir desesperadamente... Que o mundo avance em conquistas sociais, em direitos, em igualdade, em liberdade, né? São os reacionários, são aqueles que querem que a vida, que o mundo, que a história ande para trás, ou andem, todas essas coisas andem para trás. Nós queremos que elas andem para frente. Não se trata de demonizar nada nem ninguém. Se trata de fazer triunfar a regra do jogo e de melhorar as regras do jogo, no sentido da igualdade. Sim. Né? Igualdade que deve garantir a diversidade. Eu sei que é complexo para certas pessoas que têm que voltar lá para a caverna. Mas é assim que nós pensamos. E vamos continuar a lutar por isso. E cada vez mais as pessoas acordaram e estão acordando para essa luta. Certo? É isso aí. Bom, já que falamos daquele senhor, né, vamos lembrar o que ele aprontou ontem. Vamos lá.
Ontem à noite, Reinaldo, Donald Trump discursou no púlpito da Casa Branca e voltou a afirmar que venceu as eleições. E ele, Reinaldo, subiu o tom do ataque às instituições. Diz que Biden está tentando roubar as eleições com os votos pelo correio. e, sem mostrar provas, repetiu a história das fraudes. Diante dessas informações sem provas, Reinaldo, algumas redes de TV americanas interromperam o discurso do presidente no meio, tradicionais. ABC, NBC, MSNBC colocaram jornalistas entrando no ar enquanto Trump ainda falava, para alertar que o presidente falava afirmações falsas.
É, falava mentira mesmo. Aliás, é um ato importante das TVs, que lá, atenção, a radiodifusão não é concessão, como aqui, né? Simplesmente disseram, não, olha, isso não é verdade. Ele não apresentou nenhuma evidência de fraude. Né? Zero. E o discurso, Valdo Bene, caiu mal, inclusive, entre os republicanos. Uhum. Porque, veja, ele não está... O que ele fez ontem foi colocar em dúvida todo o sistema eleitoral dos Estados Unidos. Se aquilo é ilegítimo, se aquilo aconteceu, toda eleição é legítima, todo poder é ilegítimo. Quem é a legitimidade? Donald Trump? Seus milicianos com rifle pendurado no pescoço? Vamos lá.
Para o governador Larry Logan, Trump está minando o processo democrático.
Governador de Maryland, né?
De Maryland, é isso aí. Eu fui mexer no texto aqui e acabei apagando. E acrescentou no Twitter, Reinaldo. Os Estados Unidos estão contando os votos e devemos respeitar os resultados como sempre fizemos. Nenhuma eleição ou pessoa é mais importante do que a nossa democracia. Já o ex-governador de Nova Jersey, Chris Christie, para o ouvinte ter uma ideia, o Chris Christie foi usado pelo Trump para se preparar para o debate, ou seja, eles são muito próximos. E ele afirmou o seguinte: não é o tipo de decisão que você esperaria que alguém tomasse considerando o cargo que ocupa. Teve ainda o senador Mitt Romney, de Utah, que já foi candidato à presidência dos Estados Unidos, perdeu para Barack Obama em 2012. Ele usou as redes sociais e escreveu: contar cada voto é o cerne da democracia. Tenha fé na democracia e nossa Constituição e no povo americano.
E assim foi, praticamente ninguém saiu em defesa do Donald Trump, porque, insisto, ele foi ao coração do sistema. Que nós fomos, praticamente, desde o começo nós dizemos aqui, que o sistema de votação nos Estados Unidos seja uma coisa patética, eu não tenho a menor dúvida. Seja na concepção do colégio eleitoral ultrapassada, com características claramente antidemocráticas, porque um homem não representa um voto, né? Um indivíduo não representa um voto, isto é evidente, tão evidente que, de novo, nos números, não há mais como Biden perder a eleição nos votos totais para o Donald Trump, ele já ganhou, e sim, ainda existe. Eu acho que vai ganhar e vai ganhar com folga no colégio. Mas ainda existe a chance de perder. Ainda existe a chance de perder. E não existe mais chance dele perder na votação total. Então, o sistema ele é essencialmente problemático. Agora, não é só isso. O fato de haver, de cada estado organizar sua própria eleição, de não haver uma autoridade central eleitoral, se fala agora em criar uma agência federal que cuide do assunto, é absolutamente fundamental. Né? Muita gente reclama, o Brasil tem justiça eleitoral, não precisa. Olha, os Estados Unidos provam que precisa. Lá qualquer juizeco local, se der na veneta, resolve recontar voto, resolve fazer o diabo. Então tem de haver uma certa confiança no sistema que as pessoas vão fazer a coisa certa. Até Trump, as pessoas, os adversários se respeitavam, por mais que divergissem. Não atacavam seus adversários de maneira miserável depois de chegar ao poder. Ele não tem qualquer limite, qualquer senso, nada. E, portanto, põe o próprio sistema em jogo. Né? Agora, e a campanha está dizendo que, sim, vai continuar insistindo na questão judicial. Vamos lá.
Eles divulgaram um comunicado hoje, Reinaldo, dizendo que a eleição não acabou. O texto afirma que uma falsa projeção vem apontando o democrata Joe Biden como vencedor em 4 estados, mas a contagem está longe de terminar, diz o texto. A nota afirma ainda que existem muitas irregularidades na apuração da Georgia, Pensilvânia, Nevada e Arizona.
Vai tentar provar, vai ser. Basta ver a curva dos votos, basta ver a aproximação, basta ver. Não há chance.
E só nos estados em que o Biden lidera, né? Na
claro,
Carolina do Norte, no Alasca.
Nos estados em que ele lidera, tá tudo certo. Né? Porque se ele tá ganhando, é sinal de que a regra do jogo está sendo respeitada. E ele é tão maluco e leva as pessoas à maluquice que ele é capaz de afirmar isso. Ele diz, bom, nós ganhamos a eleição. Quem decidiu? Ele. Nós ganhamos a eleição. Portanto, o estado que dá a vitória dele está certo. E o estado que não dá está errado. Né? É assim que funciona. Ontem eu fiz uma previsãozinha aqui sobre a Pensilvânia. É. O Bob até achou que ela falou, nossa, do que ele tá falando? Tava falando da Pensilvânia.
É. Ficou meio estranho, né?
Eu assisti de novo agora.
É, então, tá falando da Pensilvânia. Põe aí no ar que eu falei da Pensilvânia. Vai lá. Ontem
mas vocês sabem, meninos,
que eu fiz umas continhas aqui. Eu gosto de fazer continha.
Uhum. Ah, legal.
Atenção.
Eu não gosto.
Presta atenção. Tudo mais constante, se a diferença continuar a diminuir no ritmo que vem diminuindo, na Pensilvânia, que tem 20 cadeiras no colégio, sabe quem ganha na Pensilvânia? O Biden. Não estou assegurando. Tá? Não estou assegurando. Estou dizendo, fiz a conta. Né? E aí não precisa de mais nada. Basta a Pensilvânia. E a vantagem fica entre 5 mil e 7 mil votos. É mais apertadinha, mais gostoso ali nessa coisa, né? De eleição, né, Borpoli? Exatamente. Sim, e a Pensilvânia virou mesmo. Virou. A Georgia virou de madrugada. Talvez seja até um pouco menos apertadinho agora na minha projeção. Agora está em torno de 13 mil.
15 mil agora.
Fica ali. Né? Então, não, mas eu digo o final, né? Quando você pega a projeção final, segundo as porcentagens. Mas vamos ver. Mas, olha, o fato é que virou. Aliás, hoje de manhã eu fiz a conta direitinho aí, porque eu digito meu comentário, né? Aí errei numa digitação, acabei falando porcaria, me deu um ódio depois, mas depois que foi par também. Tá bom, né? Faço a conta, depois erro a conta, a hora de ler. Mas o fato é, a gente cantou essa bola, a gente cantou a virada nesses estados aqui, pode pegar os programas passados, né? Como é que tá a coisa nos estados? Vamos lá, vamos estado por estado, o que que ajuda Biden, o que que ajuda o Trump, vamos lá.
Vamos então, número de delegados, estado a estado em que a apuração ainda é considerada não definitiva, onde ainda não há um resultado. Pensilvânia, que você disse que tem 20 votos no colégio eleitoral, o candidato Joe Biden ampliou a vantagem, mas autoridades locais admitem que a apuração na Filadélfia pode levar alguns dias. Foram apurados até agora 96% dos votos. Na Geórgia, 16 votos no colégio eleitoral. Haverá recontagem dos votos, segundo o secretário-geral estadual, Brett Raffensperger. Já foram apurados 98% dos votos. Em Arizona, 11 votos no colégio eleitoral. O candidato democrata Joe Biden lidera com 94% da apuração concluída até agora. Em Nevada, 6 votos no colégio eleitoral, a vantagem de Biden aumentou na divulgação mais recente dos resultados, com 92% de apuração até agora. E como o New York Times dava 253 votos para Biden, ele pode chegar, sim, a 306 votos, são necessários 270 para se eleger.
Provavelmente, 306. A Carolina do Norte está aberta e ainda tem um caminhão de votos, mas ali eu realmente não acho que vai dar para virar. Então, vamos ver. O Trump chega a quanto aí, o Bob Fruias?
Exato, Reinaldo. Falando agora estado por estado no caso do Trump. E oficialmente também estão indefinidas as contagens na Carolina do Norte, como você disse, e também no Alasca. Nos dois, Trump leva vantagem. Parece difícil que tenha uma virada por lá. O atual presidente deve levar os 15 delegados da Carolina do Norte e os 3 do Alasca, chegando a 232 delegados. Assim, com os números que o Ale trouxe, o resultado final apontaria para 306 Biden a 232 Trump. Só para comparar os resultados, lá em 2008, Barack Obama se elegeu por 365 a 173 contra John McCain.
Olha, e vejam vocês que vai ser uma diferença. É por isso que eu detesto, eu acho um absurdo esse sistema, mesmo quando ganha aquele que eu acho que deve ganhar. Porque também, se for esse resultado, 306 a 232, e quando você pega o número de votos, isso não vai espelhar o número de votos. Vai? Não. Não. Quer dizer, soa uma vitória que não é daquele tamanho, porque, a rigor, você tem quase um empate eleitoral. Numa eleição de 150 milhões de eleitores, quase, você tem uma diferença ali de 3, 4, é muito pequena a diferença. Aí quando você olha o colégio... Agora, digamos que deu uma reversão nesses estados todos. Bom, aí é uma surra do outro lado. Entende como isso não faz sentido mais? A não ser preservar um federalismo que a essa altura já se mostra carcomido, até porque vulnerável ao ataque de um pistoleiro como Donald Trump. Porque veja o comportamento do Joe Biden, em nenhum momento ele se pronunciou, calma, democracia assim mesmo, mas em nenhum momento disse, ganhei. Respeita a instituição, como outros respeitaram antes. Vá pegar o discurso do John McCain, que está circulando por aí, quando ele perdeu do Obama. Perdeu e disse, agora somos todos Obama, acabou. Ele é o presidente dos Estados Unidos, da América inteira. Mitt Romney fez a mesma coisa. Agora, esse cara... Outra, uma coisa assim, olha, eu estou apontando, tem um problema ali, tem outro problema lá, acho que ok, em existindo, que se faça, mas não foi isso que ele fez, não. Ele acusou um grande complô da mídia, dos democratas, dos ricos, das grandes empresas, para lhe roubar a eleição. Aí o filho fala em guerra total. Sabe qual é o problema do Donald Trump? Ele está com medo de ir para a cadeia. Que é o que eu espero que aconteça. Por fraude bancária, por problema fiscal, por falsa declaração de imposto de renda, por obter vantagens na condição de presidente da República, porque há uma investigação nesse sentido, e agora depender do desdobramento por conspiração. E é o que a democracia americana deveria fazer com ele. Meninos, vamos fazer um intervalo, né? Aí a gente volta, você fica com o noticiário local, na edição São Paulo aqui. Nós seguimos com o noticiário nacional, internacional, etc e tal. É isso aí, vamos lá.
No BTG, você tem os melhores produtos, a melhor performance e profissionais de excelência, cuidando dos seus investimentos. Tudo para garantir mais segurança na construção da sua história, com soluções completas para cada momento da sua vida. Por isso, dê um impulso, dê um boost, dê uma acelerada, dê uma atualizada, dê um refresh, dê um up. Dê um turbo ou simplesmente dê um BTG nos seus investimentos.
Pavê e pudim, chipom, patim. Sabor e qualidade lá em casa tem. Creme de leite, Italac também. Mistura pra bolo e leite condensados. E chipom no sabor lá em casa tem. Italac.
Sabe por porque o Atacadão é o seu parceirão? Porque o Atacadão é barato todo dia. Se você foi ontem, encontrou preço barato, se for hoje ou amanhã, também vai encontrar. O Atacadão é o maior atacadista do Brasil. São mais de 200 unidades. E como é o maior, o Atacadão negocia melhor e consegue os melhores preços. Por isso, comprar no Atacadão é mais negócio para todo mundo, especialmente para você, comerciante. O Atacadão é parceirão na economia e no sucesso do seu negócio. O Atacadão é o seu parceirão. Atacadão, o lugar de comprar barato.
Muito bem, estamos de volta no Daio para São Paulo, aplicativos e redes sociais para todo o Brasil. Quanto tempo nós temos aí, Vaz Benes?
4 minutos.
4 minutos, deixa eu ajeitar o meu aqui, né? Você ajeita o seu aí, uhum. Arredondo o meu aqui, ou o contrário. E... Vai, né? Né? Aí, muito bem. Vai Benes?
Diga.
O mundo moderno tem que estar preparado para amores estranhos, ainda que não possam ser os dominantes, né? Mas, às vezes, são aqueles que rendem as melhores poesias. Solta, Fábio Bello.
Não quero chegar pelo seu leite, nem quero você enfeite do meu ser. Apenas te peço que respeite o meu louco querer. Não importa com quem você se deite, que você se deleite, seja com quem for. Apenas te peço que aceite o meu estranho amor. Amanhã deixa o ciúme chegar, deixa o ciúme passar. Sigamos juntos. Ah, neguinha, deixa eu gostar de você. Pra lá do meu coração, não me diga nunca não. Teu corpo combina com meu jeito.
Nós dois fomos feitos muito pra nós dois. Não valem dramáticos
não
efeitos.
Não valem dramáticos efeitos. Mas o que está depois.
Não vamos fuçar nossos defeitos.
Não vamos fuçar nossos defeitos. Cravar sobre o peito as unhas do rancor. Lutemos, mas só pelo direito ao nosso estranho amor.
Ei, que maravilha! Tem muita gente no Brasil, inclusive nos tribunais, que precisa ouvir Caetano Veloso, né? Pega lá o disco Totalmente Demais, de 1986, né? E aí vocês vão ver que tem coisa muito boa ali. Que nós tem aí, molecada de São Paulo? Vamos lá.
Maior produtor mundial de soja, o Brasil vai ter de importar o grão dos Estados Unidos nas próximas semanas. Os estoques internos estão baixos depois das exportações recordes para a China no primeiro semestre desse ano. A estimativa da Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais é que o volume importado pelo Brasil chegue a cerca de 1 milhão de toneladas em 2020, 7 vezes superior ao verificado no ano passado. Já as exportações devem ficar na casa de 82 milhões de toneladas, uma alta de 10%. A notícia ruim, Reinaldo, é que a gente vai comprar soja mais cara dos Estados Unidos do que a gente vendeu para a China.
De qualquer modo, veja bem, isso por si faz parte da regra do jogo, essa ocorrência é plenamente possível. Agora veja como não se deve... Quanto tempo me resta, Oliveira?
Mais 1 minuto.
Veja como é uma estupidez colocar as coisas do mundo contemporâneo em termos ideológicos, né? Por exemplo, tentando opor os Estados Unidos à China. Os Estados Unidos são beneficiários do fato de a China fazer do Brasil um parceiro comercial importante, né? Porque esses dólares que entram para a gente também são importantes, né? Talvez o governo devesse saber regular melhor o seu estoque. Bom, sim, de qualquer modo, é muito importante que a China compre os nossos produtos. Isso é fundamental para a nossa balança comercial. E vejo, isso ajudou os agricultores americanos. Então, o mundo não é como Ernesto Araújo pensa, como Olavo de Carvalho pensa, como o próprio Jair Bolsonaro pensa. É muito mais complexo do que toda, com a devida vênia, essa gente ridícula veicula por aí. É isso aí.
Fala galera, eu sou Gabriel Medina e tô aqui pra dizer que cliente Bradesco agora pode fazer tudo num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Pix é o novo jeito de pagar, receber e transferir dinheiro. Pix! Pode ser a hora que quiser e em qualquer dia, até no domingo. E você não paga nada, é grátis. Pix! Cadastra logo sua conta no app do Bradesco e faça tudo num Pix. Bradesco, experimente o futuro.
Esperando o melhor momento para trocar seus pneus? Na Campneus a hora é agora. Ganhe até R$200 de desconto na troca de pneus Pirelli. Isso mesmo, até R$200 de desconto em pneus novos. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E tem mais, comprando pneus Pirelli, você ainda ganha até um ano de proteção contra furos, perfurações e bolhas, sem nenhum custo com o programa Tire Life. Acesse campneus.com.br ou ligue agora no 0800-285-2224 e aproveite as melhores condições na Campneus, seu centro automotivo de confiança.
Ligação leste-oeste, paradinha de ponta a ponta no sentido da radial. A radial vai péssima também no sentido do bairro, até o motorista passar ali pela região do Guilhermina Esperança. O trajeto pela radial no sentido do centro vai bem e pela ligação no sentido do oeste também ainda funciona bem. Realize o sonho de ser médico com quem forma os profissionais e líderes do futuro. Inscreva-se na Universidade São Judas, usjt.br/medicina.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Muito bem, estamos de volta. Molecada, vamos muito assim, para esgotar aí o que tem ainda, porque são coisas importantes sobre a eleição americana, mas muito rapidamente para a gente dar conta do que está previsto para o segundo bloco. Vai.
A Alemanha voltou a criticar o comportamento do presidente Donald Trump. Reinaldo, ministro alemão das Relações Exteriores, Heiko Maas, afirmou o seguinte, aspas, os Estados Unidos são mais do que um show de um homem só.
Olha, ter que levar uma bronca dessa de um país aliado, realmente é do balacobaco. E a Filadélfia, vale bem rapidinho.
A polícia da Filadélfia, a maior cidade da Pensilvânia, está investigando um plano para atacar o centro de convenções da cidade, onde continua a apuração. Segundo a rede ABC, um homem armado foi preso.
E claro, o Bannon, aquele amigão do Eduardo Bolsonaro, né, que veio aqui, que está querendo, querendo criar o seu braço aqui no Brasil, né, o bandido está sendo banido das redes sociais, que aliás é um criminoso, né, comprovadamente.
Twitter baniu hoje a conta de Steve Bannon, ex-assessor do presidente Donald Trump. Decisão foi tomada após o guru de Trump sugerir um vídeo que o médico Anthony Fauci e o diretor do FBI, Christopher Wray, deveriam ser decapitados, deveriam ter as suas cabeças cortadas.
É, claro, é essa gente bacana, essa gente moderna que tá aí, né? E o Bolsonaro continua fiel ali, né?
Sim, só uma pessoa, Reinaldo. O presidente Jair Bolsonaro voltou a falar hoje sobre as eleições americanas, foi durante uma formatura da Polícia Rodoviária Federal em Florianópolis. E a declaração foi bastante peculiar, bastante única, Reinaldo. A gente separou aqui um trecho do que disse o presidente.
Vai lá, me comove, vai.
Assistimos à política externa. Temos nossas preferências. E o que acontece lá fora interessa para cada um de nós aqui dentro. Assim sendo, em certos momentos, somente uma coisa nos encoraja e nos fortalece. É Deus sempre acima de tudo. Eu não sou a pessoa mais importante do Brasil. Assim como Trump não é a pessoa mais importante do mundo, como ele bem mesmo disse. A pessoa mais importante é Deus.
Pai, chega.
É a pessoa mais importante.
Uma pessoa formidável. É.
Você sabe que vai sair um livro de um alemão sobre as coisas que o Bolsonaro disse? Isso não é normal. Não é normal. Eu tô me referindo à questão clínica mesmo. Porque é visível que ele não tinha preparado nada. Tem gente que fala sem preparar nada. Eu, por exemplo. Eu não sigo o roteiro. Tem o roteiro das notícias, claro, mas enfim, né? Vou falando aqui. Agora, se você quer falar de improviso, é preciso que você tenha alguma destreza. E você vê ali que ele resolve falar de improviso. E eu, se eu fosse materializar a coisa do Bolsonaro, é como se ele olhasse pela frente e visse um enorme deserto. Dessem a ele uma página para ler e fosse uma página em branco. Então ele começa a... Tanto é que no ritmo em que ele fala, ele vai correndo atrás das palavras. Que não vêm. Porque, não obstante, as palavras não vêm. Então, primeiro que o Trump jamais disse que ele não é a pessoa mais importante do mundo, ele se acha a pessoa mais importante do mundo. Você não encontrará essa fala do Trump. E aí é isso, né? Deus é a pessoa mais importante do mundo, né? Que inclusive ferra tudo com a Santíssima Trindade também, né? Porque você sabe, Wolbein, que quando Deus se fez homem, ele mandou o filho dele,
né? Verdade.
Não era ele próprio, né? Ele próprio é pai, né? Ele próprio é a origem das coisas. Olha, é inclassificável. E o Dudu Bananinha, né, esse grande pensador, o presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara.
Foi um dos assuntos mais comentados hoje nas redes sociais, Sinaldo. Só que dessa vez ele não deu nenhuma declaração polêmica, não. Dessa vez ele foi alvo de uma piada. O deputado disse lá atrás que deu o nome da filha dele de Georgia, porque esse era um estado republicano, um estado que vota em republicanos desde 1992. Acontece que, como a gente disse aqui hoje, Joe Biden virou em Georgia. Tem gente falando que Eduardo Bolsonaro tá indo pro cartório trocar o nome da filha. Vai colocar ou Virgínia ou Carolina do Norte.
Nome Carolina do Norte é seu.
É, Carolina do Norte. E tem outros, né? Nossa, tem Montana, por exemplo. Põe Montana, né? Montana. Aliás, vamos ver outros nomes aqui possíveis para trocar.
Indiana.
Indiana.
Alaska.
Indiana, né? Pode ser. Nebraska, né? Que tal? Nebraska. Nebraska ficaria bom, né? Utah, mas Utah fica um pouco masculino, né? Acho que não fica bem. Olha, acontecem coisas que não são deste mundo. Eu acho que isso um dia passa, mas eu também não tenho certeza. Os bancos estão felizes com o Biden?
Uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo informa que relatórios de bancos e consultorias disparados nos últimos dois dias apontam que a vitória de Joe Biden é mais vantajosa para o Brasil. E o motivo, a gente vai ler um trechinho aqui da matéria, eu vou ler, seria mais vantajoso porque os países emergentes vão passar a ser uma oportunidade atraente de investimento no cenário de aprovação de um novo pacote de estímulo, o que deve ampliar o apetite dos investidores e diminuir a tensão comercial.
Muito bom. Olha, aconteceu uma coisa grave aqui no país vizinho. Aliás, hoje eu recebi uma piadinha excelente dizendo assim que os Estados Unidos são mais rápidos para fazer presidente nos países dos outros do que no país deles mesmos. Não é isso? Uhum. Hein? A piada é ótima, né? Porque eles costumam, de vez em quando, derrubar presidentes. Né? Ah, não. Isso eu não quero. Derruba. Né? Põe outro. Não é isso? Tem assim isso. Agora, lá não. Lá é mais demorado. Bem demorado. que a tia de Nevada, disse que inclusive fim de semana ela está muito cansada, vai, Nevada mesmo, não dá, né? Não dá. Olha a nossa urna eletrônica aí, né? É, por falar em urna eletrônica, não, isso eu já vou falar, primeiro vamos falar da Bolívia, vai, depois a gente fala.
Rapidamente então, o presidente eleito da Bolívia diz que está bem após ser alvo de um ataque no país. Ontem, dinamites foram jogadas perto de um escritório de Luiz Arce enquanto ele participava de uma reunião em La Paz. Informação foi divulgada pelo partido dele, o MAS, Movimento ao Socialismo.
É, não, pode levar até o fim, Bob, isso é importante.
A posse do novo presidente boliviano está marcada para ocorrer neste domingo, próximo domingo. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente brasileiro Jair Bolsonaro deve faltar à posse e também não enviar ministros na cerimônia.
Olha, é de quinta, né? Você não quer ir porque considera que o presidente é de outro campo ideológico, agora manda um representante diplomático, né? É verdade que a Bolívia... É, não tem para quem vender o gás deles, porque o gasoduto, enfim, uma determinação física. Mas sabe-se lá, né? Dá louca, faz o quê? Fecha o gás. Um país com quem o Brasil mantém relações comerciais íntimas, né? E de quem o país depende economicamente. Claro que a Bolívia, enfim, perto do Brasil, né? Tamanho, nem se compara. Mas, enfim, nós precisamos do gás boliviano. Não é para ir lá endossar o movimento para o socialismo, sei lá o quê. É uma questão de relações exteriores, só. Né? O Brasil não tem que escolher o governo dos outros países. Ou, por acaso, se nega a fazer negociação com a China, que, para todos os efeitos, né, é governado por um país, por um partido que chama comunista. Isso é uma estupidez. Né? Mas, adequada à turma. É, rapidamente, veja só, nós estamos falando aqui que o voto, o problema dos Estados Unidos é aquela bagunça da votação. Nós temos o sistema de votação mais desenvolvido do mundo. Funciona. A prova de fraude. Rápido, eficiente, ajudou a eleger Jair Bolsonaro. O caos nos Estados Unidos se deve ao fato de o voto não ser digitalizado. Não obstante, e veja, e o Trump está questionando a coisa lá. O Bolsonaro já está se preparando para questionar a votação em 2022, caso ele perca. Outro que se comporta como um bandoleiro das instituições. O que ele falou sobre o voto impresso?
O presidente voltou a defender o voto impresso sem citar os Estados Unidos. Jair Bolsonaro disse na live que é preciso ver o que acontece em outros países e buscar um sistema confiável. Quer o trechinho?
Não, nem preciso. Não, o sistema confiável é o nosso. O sistema confiável é o nosso. Né? Tem mais uma coisinha sobre o voto impresso aí, só pra gente concluir.
Apesar do que disse Bolsonaro ontem, o voto impresso, o recibinho, né, da urna eletrônica já foi rejeitado pelo Supremo Tribunal Federal. Em julgamento virtual concluído em setembro, os ministros consideraram inconstitucional a adoção desse voto impresso.
Até porque, como querem fazer, a medida viola o sigilo. Porque para você receber teu recibinho, o recibinho, para você ter a comprovação de que registrou o seu voto, ele vai ter que registrar o seu voto. Para quê? Para entregar para o coroné, que fica na porta esperando? É inacreditável que possa haver uma força política que diga esta bobagem. Bom, é a pessoa que diz que Deus, é aquele que diz que Deus é a pessoa mais importante do mundo. Vamos comercial.
No BTG, você tem os melhores produtos, a melhor performance e profissionais de excelência, cuidando dos seus investimentos. Tudo para garantir mais segurança na construção da sua história, com soluções completas para cada momento da sua vida. Por isso, dê um impulso, dê um boost, dê uma acelerada, dê uma atualizada, dê um refresh, dê um up, dê um turbo ou simplesmente dê um BTG nos seus investimentos.
Chegou o showroom virtual Mercedes-Benz Star Online. Uma plataforma de vendas inédita e inovadora. veículos novos, usados, além de peças e serviços em uma sala de vendas online cheia de vantagens exclusivas. É como ter um concessionário dentro da sua casa. Acesse showroommercedesbens.com.br, cadastre-se e feche ótimos negócios. Mercedes-Benz. No trânsito, dê sentido à vida.
Cota aí, Rubens.
3,5.
3,5, muito bem, muito bem, 3,5. Olha aqui, os nossos tribunais, eu já disse, precisa ouvir Caetano Veloso, não só o nosso estranho amor, mas saber também que, sabe essa coisa amor, amizade, é uma coisa bacana. Então tá combinado, solta, Vale Bem.
Então tá combinado, é quase nada, é tudo somente sexo e amizade. Não tem nenhum engano nem mistério, é tudo só brincadeira e verdade. Podermos ver o mundo juntos, sermos dois e sermos muitos.
Não sabemos sós sem estarmos sós. Abrirmos a cabeça para que afinal floresça.
Abrirmos a cabeça para que afinal floresça o mais que humano em nós.
Então tá tudo dito, é tão bonito, eu acredito
no claro. Então tá tudo dito, é tão bonito, eu acredito num claro futuro.
De música, ternura e aventura, pro equilíbrio está ensinando.
De música, ternura e aventura, pro equilibrista em cima do muro. Mas e se o amor pra nós chegar, de nós de algum lugar, com todo o seu tenebroso esplendor? Mas e se o amor já está, se há muito tempo que chegou e só nos enganou? Então não fale nada, apague a estrada que o seu caminhar já desenhou.
Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega.
Porque toda razão, toda palavra vale nada quando chega o amor.
Lindo, maravilhoso, sobretudo quando fala sobre o amor, o tenebroso esplendor, aquilo que ilumina, mas que ao mesmo tempo pode mergulhar ali, né? No poço da paixão. Ai, ai, há pessoas que caladas, como diz o Romário, que falava isso de alguém, caladas são verdadeiros poetas, né? O Russomano, Celso Russomano, candidato a prefeito de São Paulo, foi participar de um debate, né, no UOL, né, de uma sabatina promovida pelo UOL. Né? E ele, Vólio Bene, resolveu provar que não é racista. É bacana esse negócio de provar que não é racista. Tem muitos jeitos de provar que não é racista. Ela diz assim, nossa, eu tenho até um amigo negro. Não sou racista, eu tenho até um amigo negro. Ou assim, gente, a empregada em casa é negra, eu não sou racista. Né? Então, vamos a partir do questionado aí. É você, Valdemir?
Indagado então, sobre as críticas que fez a gestão de Bruno Covas em relação a uma campanha do Dia da Consciência Negra, o candidato do Republicano, Celso Russomano, diz que não é racista e prova disso é que ele foi criado por uma mãe de leite negra. Aspas para ele. Eu não vou polarizar essa questão. Eu fui criado por uma mãe de leite negra. Eu sou uma pessoa que não vejo diferença entre os negros e os brancos. Os meus melhores, tenho grandes amigos que são negros e tive namorada, inclusive. E não tenho problema nenhum com isso. Agora, a prefeitura é que não pode fazer uma campanha e não dizer para a população o que ela está fazendo e colocar o punho cerrado nos semáforos, o que contraria, inclusive, a legislação de trânsito.
Está provado, inclusive, que não havia racismo, discriminação racial, qualquer coisa parecida durante toda a escravidão no Brasil. Porque as escravas atuavam como amas de leite dos filhos dos senhores. Ora, veja bem, se a escrava muitas vezes deixava de amamentar o próprio filho para amamentar o filho do patrão, do senhor Bob, está provado que não havia racismo no Brasil durante a escravidão. Parabéns, Celso Russomano. Precisamos de gente com essa iluminação no poder. Né? É por isso que sempre começa lá em cima e dá no que dá, né? É inacreditável. O senhor é apenas inacreditável. É isso aí.
A Band News FM transmite a Voz do Brasil a partir das 8h30 da noite por imposição da lei. Durante esse período, é claro, você acompanha a nossa programação com o noticiário pelo site bandnewsfm.com.br e pelo aplicativo Band Rádios. Agora, 7 horas em ponto. Você tem a verdadeira Voz do Brasil no seu rádio, É da Coisa, com Reinaldo Azevedo. A gente já volta a falar reunindo toda a rede.
A construtora Patriani não para de inovar e está lançando mais um super prédio no ABC, o Áurea Patriani. Localizado a apenas 3 quadras da Rua das Figueiras, pertinho do bairro Jardim, o Áurea é perfeito para sua família. Com apartamentos de 2 e 3 dormitórios, com 80 a 96 metros, o Áurea Patriani tem a medida certa do seu sonho. Você vai amar. Conheça a construtora Patriani e descubra por que ela está escrevendo uma nova história na construção civil.
Esperando o melhor momento para trocar seus pneus? Na Campneus a hora é agora. Ganhe até R$200 de desconto na troca de pneus Pirelli. Isso mesmo, até R$200 de desconto em pneus novos. E você ainda pode parcelar em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. E tem mais, comprando pneus Pirelli, você ainda ganha até 1 ano de proteção contra furos, perfurações e bolhas, sem nenhum custo com o programa Tire Life. Acesse campneus.com.br ou ligue agora no 0800-285-2224 e aproveite as melhores condições na Campneus, seu centro automotivo de confiança.
Seu caminho.
Rodovia Raposo Tavares ainda tem que ser evitada no sentido do interior. Está parada desde a saída do Butantã até a chegada a Cotia. E no sentido de São Paulo, também congestionamento na aproximação e passagem pela Granja Viana. O Rodoanel tem dificuldades nos dois sentidos também para se aproximar da região da rodovia Regis Bittencourt. Bricolagem Leroy Merlin, a hora de cuidar da sua casa é agora. Compre no site, no app, no Televendas ou nas lojas. Aproveite até 16 de novembro.
Vindo na Band News FM, o É da Coisa.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Olha, esse programa zela pelo devido processo legal. Há dias eu falei aqui de uma denúncia que tinha sido apresentada contra o Renan dos Santos, do MBL, movimento com o qual hoje eu tenho diferenças grandes. Enormes. Agora, a denúncia que apresentaram me pareceu completamente sem fundamento. Há a história ali de um sujeito que trabalhava na imprensa oficial do Estado e era ao mesmo tempo, ele ao mesmo tempo tinha uma empresa particular contratada pela FIP. Na imprensa oficial do Estado, participou ali do grupo que contratou a FIP, parece que havia ali uma contratação cruzada, enfim. Esta mesma pessoa fazia doações no chat do MBL e aí o promotor ouve por bem denunciar o Renan Santos, que é do MBL, por tráfico de influência. Eu li a denúncia e perguntei, mas onde está o vínculo, onde está o nexo? Não vi nenhum e apenas disse aqui que não vi nenhum nexo. Aí uns babacas, defender o MBL, não está defendendo ninguém. Assim, eu nunca defendo ninguém, eu defendo devido ao processo legal. Eu disse, não há nexo entre aquela investigação e a denúncia, só isso. E hoje o juiz O nome do juiz aqui é Tiago Baldini Gomes de Filippo, está dizendo que também não viu e rejeitou a denúncia. Né? Quando eu acho que o juiz faz aquilo que me parece razoável, porque eu não vejo nexo, eu digo que fez a coisa razoável. Se eu vejo o irrazoável, como eu vi no caso da Mariana Ferrer, eu digo, não é razoável. Ainda que o MBL possa pensar o contrário nesse caso. Então, eu sou dono das minhas opiniões. Ninguém manda das minhas opiniões. Né? Acho que o juiz fez a coisa certa. Tem um apagão no Amapá?
Ministério de Minas e Energia, Reinaldo, informa que o fornecimento de luz deve demorar 10 dias para ser completamente restabelecido no Amapá. 14 das 16 cidades do estado, incluindo a capital Macapá, estão sem energia elétrica desde a noite de terça-feira, quando uma subestação pegou fogo. O apagão atinge 89% da população do estado. Moradores sofrem com falta d'água, problemas na comunicação com telefone e internet e muitas pessoas procuraram em massa hotéis com gerador para passar a noite.
E a gente conversa...
Muita gente fala, falta d'água por quê? Bom, falta d'água porque a captação da água depende da energia elétrica. Você não bota uma mangueira no rio e a água faz... Né? Você precisa ter a bomba para puxar. Você precisa de energia elétrica para purificar a água. O né? Que mais que tem? Rapidinho sobre o Amapá, que eu quero falar uma coisa aí.
A gente conversou agora há pouco, Reinaldo, aqui na Band News FM, com o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Ele prometeu que até amanhã estará restabelecida a energia em 70% do estado. Continuando sobre esse assunto, a prefeitura da capital Macapá decretou estado de calamidade pública por 30 dias e estendeu os horários de funcionamento de postos de combustíveis para 24 horas. Essa medida visa dar mais agilidade para a tomada de ações de emergência e de apoio à população.
E o Alcolumbre ficou muito irritado, o presidente do Senado, porque o irmão dele, José Alcolumbre, é candidato à prefeitura de Macapá, e aí tinham falado em resolver tudo em uma semana. O que eu acho, o que me incomoda um pouco é que toda essa gente se considera o as da gestão. Né? Nossa, um bando de gente competente, capaz... Olha, não! Né? Obviamente, se você tem um Estado, ainda que uma população pequena, que depende... desse sistema, quando menos, isso daí já deveria ter backup há muito tempo. Né? Ou então, ter um sistema de emergência que não deixa essa gente, no máximo, um dia sem energia. Porque, veja, é o caos, é apenas o caos. Não ter energia elétrica ali significa não ter mais um monte de coisa. Né? E aí, como é que foi a viagem à Disneylândia da Amazônia? Como é que foi? Ai, vamos ver macaquinhos. Ai, que macaquinhos bonitinhos. Aí o general Heleno, mais uma vez, falou mal da imprensa. Ah, general Heleno. Heleno, quando der vontade de falar mal da imprensa, pensa em mim. Não precisa ligar para mim, como na música do Leandro. Viu, general? Pensa em mim e fala assim, não vou falar mal da imprensa. Vou pensar no Reinaldo, que é uma pessoa porque eu tenho tanto apreço. Gosto tanto dos comentários que ele faz, né? Porque, assim, e ele não é do tipo que inventa fogo na Amazônia, tanto é que o Reinaldo Azevedo defendeu o Código Florestal, né? Que agora que a gente está no poder, a gente não tem defendido adequadamente, né, general? O Código Florestal que eu defendi, inclusive junto com o agronegócio, com os militares, etc. Eu não me incomodo com companhias, desde que eu ache a tese certa. Mas como é que foi o passeio à Disneylândia da Amazônia?
Chore por mim. Liga pra mim, não liga pra ele.
Liga pro Bolsonaro.
Chora por mim. Liga pra mim, não liga pra ele.
Né, general? Love. Vai.
Termina hoje a visita de embaixadores estrangeiros à região amazônica, viagem que foi organizada pelo governo federal. E o roteiro deixou de fora as áreas mais afetadas pelos incêndios e pelo desmatamento. Ontem, o vice-presidente Hamilton Mourão, que liderou a comitiva, concedeu uma coletiva de imprensa e disse que os problemas na Amazônia começaram nos governos anteriores.
Sim. Não tenho dúvida. Não, começaram no governo anterior. Tudo. A gente veio aqui, inclusive, só para fazer, para ficar criticando os governos anteriores. Bom, bate com uma coisa que o Bolsonaro já falou mais de uma vez, né? Nós viemos mais para destruir, desfazer coisas do que para fazer, não é isso? Aí o general Heleno falou mal de você, vale bem.
Falou de mim, né? Ele criticou a imprensa e também os ambientalistas. Segundo o general, os relatos desses dois grupos sobre incêndios gigantes na Amazônia não correspondem à verdade. Continuou. Temos 85% da floresta preservada. Um incêndio gigantesco na Amazônia. A fumaça chegaria a Londres. O que aconteceu e que houve um atraso? Nossos recursos estavam limitados. Estávamos em plena pandemia.
É, bom, olha, esse negacionismo podia dar em alguma coisa positiva. Não dá, né? Só serve para isso, assim, cria um pouco... É, e é bom começar a parar com essa fantasia, viu? Porque a metafísica vai mudar a respeito. É bom ficar esperto, é bom começar a fazer um discurso que seja produtivo e não continuar com essa fala contraproducente, né? Já vão começando aí, ó, Biden ganhando, já vão começando a arrumar um emprego por Ernesto Araújo, um emprego por Ricardo Salles. Ricardo Salles pode ser, por exemplo, tem um monte de gente no governo que precisa de alguém que carregue mala. Né? Carregue pasta. Mudo. A mesma coisa o Araújo. Essas pessoas podem fazer isso. Nem me oponho que se pague bem para eles. Aliás, se pagar bem para esse cara de boca fechada, será excelente. Um comercial.
Fala galera, eu sou Gabriel Medina e tô aqui pra dizer que cliente Bradesco agora pode fazer tudo num piscar de olhos. Ou melhor, num Pix. Pix! Pix é o novo jeito de pagar, receber e transferir dinheiro. Pix! Pode ser a hora que quiser e em qualquer dia, até no domingo. E você não paga nada, é grátis. Pix! Cadastra logo sua conta no app do Bradesco e faça tudo num Pix. Bradesco, experimente o futuro.
Tudo muito complicado nos dois sentidos pela Jacupê, sigo ali no trecho de Mauá, na passagem pela região do João Ramalho. Deu um nó por esse pedaço, tem ocorrência, é melhor o motorista evitar. Já está batendo inclusive no Rodoanel esse congestionamento da Jacupê, sigo na passagem por Mauá. Bricolagem Leroy Merlin, a hora de cuidar da sua casa é agora. Compre no site, no app, no Televendas ou nas lojas. Aproveite até 16 de novembro.
O maior evento de gestão e inovação da América Latina agora é online gratuito. Assista a talks com os maiores nomes mundiais e ainda faça workshops e mentorias gratuitos. Inscreva-se agora em hsm.com.br e participe dos encontros em outubro, novembro e dezembro. Apoio Grupo Bandeirantes.
Muito bem, no Daí para São Paulo, tá, a inflação acelera.
Puxada de novo pelos alimentos, Reinaldo. A inflação oficial do país acelerou em outubro para 0,86%, pior resultado para o mês desde o ano de 2002.
Vá no acumulado que eu quero falar uma coisa.
No acumulado do ano, IPCA registra avanço de 2,22% em 12 meses de 3,92%. Vilões da inflação de outubro foram arroz, alta de 13,3%, óleo de soja, alta de 17,4%, carnes, alta de 4,25% e passagens aéreas, alta de 39%.
Olha, a destacar aí, tudo bem nesse ritmo, inflação continua na meta, etc. A questão não é essa, insisto, a questão que precisa ser pensada aí, e é bom que o governo fique atento, é que essa inflação é uma inflação de alimentos. né? Concentrar a inflação de alimentos. E concentrar a inflação de alimentos é uma inflação que, obviamente, pune os mais pobres. Né? Então, vê ali, ó, alta do arroz, 13,36, óleo de soja, carne. Né? É aquela inflação que você fala assim, ah, não, está tudo sob controle. Mas é ruim para o pobrezinho. Rapidamente, alta do PIB 2018, encerramos, Vaz Benes.
O IBGE revisou para cima o resultado do PIB brasileiro em 2018, o último ano do governo Temer. O crescimento da economia brasileira no período passou de 1,3 para 1,8 depois de alguns ajustes.
E olha que teve a greve dos caminhoneiros promovida pelo bolsonarismo, né? Se não teria sido muito melhor. É isso aí.
Band News FM.
Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
Para encerrar, Vale Bene.
3 minutos.
Muito bem. E os casos de Covid na Europa? Por que, que eu trato disso na Europa? Porque o comportamento irresponsável continua a campear aqui no Brasil também. Né? Ah, não, no Brasil não, porque no Brasil, sabe que é? O vírus não gosta de samba, suor e cerveja. Gosta. Nós somos o segundo país do mundo, né? Nesta miséria. Vai, vamos falar um pouquinho da Europa.
Ao menos 5 países, Reinaldo, registraram nos últimos dias recordes de novos casos da Covid-19. São eles Estados Unidos, Polônia, República Tcheca, Ucrânia e Rússia. Nos Estados Unidos, pela primeira vez, foram registradas mais de 100 mil novas infecções em 24 horas, segundo o monitoramento da Universidade Americana Johns Hopkins.
Pode falar, porque tem uma coisa que eu quero falar em relação aos Estados Unidos que liga com a eleição.
Para ser exato, Reinaldo, foram 102.831 novos casos ontem. O país também teve 1.097 mortes, levando o total para mais de 233 mil. É o líder em mortes pela Covid no mundo. O Brasil está em segundo, com mais de 161 mil vítimas.
Ainda que por 100 mil habitantes, o Brasil tenha mais. Só não deixa de ser uma ocorrência importante, né, que o Donald Trump esteja perdendo a eleição, vai perder a eleição, tendo conduzido uma política absolutamente desastrada no caso do combate ao coronavírus e à Covid-19, falando as maiores barbaridades. Está colhendo o resultado que plantou. Né? De fato, a economia vinha vindo bem antes do transe da Covid, né? Só que aí, sob o pretexto de preservar a economia, o Donald Trump fez o que fez, não adiantou e mesmo assim a economia sofreu os efeitos porque não tinha como não sofrer. Né? Vamos encerrando, deixando uma mensagem bacana de alegria. Em 1977, o Caetano fez um disco chamado Bicho, gravou uma música, foi muito patrulhado pelas esquerdas, porque de algum modo dizia assim, a gente pode ser feliz, e nada disso impede que a gente faça a coisa certa e lute. É isso aí. Deixa minha imagem no ar, eu olho bem, eu vou desligar o som para não fazer aquele barulho no microfone.
Sim, tá.
Solta aí.
Deixa eu dançar pro meu corpo ficar odara. Minha cara, minha cuca ficar odara. Deixa eu cantar que é pro mundo ficar odara, pra ficar tudo joia rara, qualquer coisa que se sonhara, canto e danço que dará.
Você ouviu o É da Coisa na Band News FM.
Oferecimento BTG Pactual Digital. Baixe o app e dê um BTG nos seus investimentos.
Agora falta muito.